o senso de urgência, né, Melissa? O senso de urgência nesses casos, isso infelizmente perdura ainda, até hoje nós vemos, a sensação isso. de que há uma causa urgente, ela parece que só... Isso, as pessoas só se dão conta quando bate a porta, né? Ou quando está muito próximo.
Exatamente. Né? E diz que só sabe a quentura da panela a colher que mexe, né? Na verdade, é quem está ali mesmo de frente. Eu acho que só nesse momento. E nesse dia, então, eu acho que assim, foi muito bom. Esse assessor podia ter dito assim: você não tem nada com a minha vida e eu não vou falar nada, né? Mas eu estava para tudo ou nada mesmo, eu tinha que arriscar alguma coisa. Isso já era 2012, novembro de 2012. E ele disse, eu falei, então o que vamos fazer, presidente? Ele falou assim, nós vamos colocar uma penalidade na lei e ela ultrapassa a medida provisória. Eu falei, mas aí presidente da República vai vetar, porque quem sou eu para botar uma penalidade na lei, né? Ele falou assim, não, mas depois ela veta só a penalidade. Vai lá e bota essa penalidade logo. Eu falei, vai voltar para o Senado, porque veio de lá, tem uma emenda, vai voltar. Ele falou assim, vai, mas você já não conhece todos os senadores lá? Vai, volta lá correndo e pede para eles botarem na pauta assim que chegar. Fui voando, corri para o gabinete da deputada, colocamos a penalidade, foi votada e aprovada, e eu já corri para o Senado imediatamente e pedi, pelo amor de Deus, botem na pauta, urgente. Olha, eu já sofri tanto, já faziam 3 anos, eu falei, pelo amor de Deus. Enfim, colocaram na pauta também no Senado assim que chegou. Ficou tudo acertado, quem era o senador que ia ser o relator ia pegar, e foi votado e aprovado por unanimidade. Depois desse dia, ele foi para a sanção, né? Foi a sanção. Quando foi a sanção, então tinha 15 dias para ser ou vetado ou sancionado. E nós já estávamos em dezembro. Então foi uma contagem regressiva dolorosa, assim, você não tem ideia. Muita ansiedade, eu e uma turma muito grande que estava esperando por aquilo. E a lei foi sancionada no dia 27 de dezembro, faltando 15 minutos para meia-noite. Ou seja, entre o Natal e o Ano Novo, ninguém está lá no Palácio do Planalto a essa hora, né? Faltando 15 minutos para meia-noite. Mas estavam, porque até aquele momento eu tive que mobilizar as pessoas que eu tinha lá dentro para convencer que fosse sancionado. Então foi uma luta insana mesmo, mas movida pelo amor. Eu digo para você, na primeira audiência pública tinha muita gente mesmo, mas você sabe que as pessoas vão ficando pelo caminho, e no final eu estava quase sozinha, né? Essas outras idas a Brasília eu fui sozinha, eu só fui com essa turma grande na primeira vez, na primeira audiência pública, depois eu fui sempre sozinha, e o senhor Ulisses da Costa Batista, justiça seja feita, né, foi o pai que muito me amparou à distância, me ajudou, ele mais um advogado, amigo nosso aqui, a gente ligava, tirava dúvidas, me ajudavam, me assessoravam, fizeram muito à distância, mas pela profissão deles não poderiam viajar, então eu era a única que podia viajar, tinha essa liberdade de viajar, etc. E continuei até o final, porque eu sabia que aquele entusiasmo do começo, ele iria esfriando em muitas pessoas, mas em mim não poderia esfriar. Meu pai confiava em mim, eu precisava fazer isso pelo meu filho, e muitas vezes eu ouvi lá dentro, dizendo assim, Berenice, essa lei não vai chegar para o seu filho, não terá, não, provavelmente não dará tempo. Eu disse, mas vocês esquecem que eu não estou lutando só pelo meu. Tudo bem se não chegar para o meu filho, mas para o filho de alguém há de chegar. Todos os outros que precisam dessa lei vão usufruir dela. Se eu estivesse fazendo só pelo meu filho, eu não precisava sair do Rio de Janeiro para Brasília, não. Eu já estava fazendo no Rio de Janeiro. E então foi assim, mas a lei acabou chegando para o meu filho também, porque em 3 anos ela ficou pronta. E o Estatuto da Pessoa com Deficiência ainda levou mais alguns anos, né?
Verdade.
Então eu acredito que a estratégia foi essa, mobilização. Você tem que saber com quem está lidando, onde está lidando, em que terreno está pisando e não parar nunca. Eu tive contas de telefone parcelado em 10 vezes aqui, porque naquele tempo o telefone era caro e a gente só podia ligar para Brasília de dia, que era mais caro ainda. Então, imagina o que passava, né?
Mais de 3 anos de uma batalha movida por amor de mãe, obstinação e amor de mãe. Eu fico imaginando, Melissa, o tamanho do orgulho que o Dayan tem dessa mãe.
Eu tenho. Denise, eu estou aqui te ouvindo, não é a primeira vez que eu escuto tu contar a tua história e sempre é maravilhoso te ouvir. E começa com essa informação que tu diz assim, que teu pai te deu essa missão e tu cumpriu de maneira tão grandiosa assim. E me colocando no lugar de outra mãe que agradece o que tu fez, né? Não era eu que estava ao seu lado, eu sou a mãe que se beneficiou do teu trabalho, né? Eu imagino nas outras mães que nós temos aqui na nossa cidade, que estão recebendo o diagnóstico agora, questão de um ano, algumas de alguns meses, e te ouvindo falar, você contraria a imagem da mãe que se abate, que não consegue, que não tem como encontrar os seus pares nesse mundo e que pode fazer muita diferença pelo filho e pelos nossos filhos também. Berenice, e a gente, assim, a tua carreira na realidade é tão grandiosa e rica em oportunidades e história. Além da lei que nós falamos e que tu nos apresenta, como foi fazer isso? Tu tem um outro projeto lindo que acontece aí no Rio de Janeiro e que tem inspirado outras cidades do nosso Brasil a instalação de serviços adequados para o desenvolvimento da habilidade de pessoas com o espectro do autismo. Conta pra gente um pouquinho da Clínica Escola.
Então, Leissa, um grande prazer falar sobre isso, porque eu falo que isso é, a Clínica Escola do Autista é como um filho para mim, né? O primeiro foi a lei, o segundo filho é a Clínica Escola. Ela foi criada a partir da lei federal, porque eu tinha certeza que a lei não seria cumprida se a gente não se mexesse. E logo em seguida, a lei foi sancionada em 2012, em 2013 eu já estava com o projeto Clínica Escola do Autista lá para o prefeito da época. E nessa altura, quando a lei foi batizada com o meu nome, acabou que a imprensa caiu muito em cima, né? Perguntou muito, foram muitas entrevistas, eu fui várias vezes à televisão, fui muito convidada por Fátima Bernardes, para o Fantástico, para o Jornal Nacional e vários outros programas de televisão. Eu fui convidada, então a imprensa caiu muito em cima, e eu aproveitei essa deixa. Na época, eu fui com o projeto da Clínica Escola, pedi ao prefeito que me recebesse, a secretária dele disse que ele estava numa agenda externa, mas eu já sabia que isso era uma desculpa, porque sempre estava na agenda externa. Eu falei, tudo bem, amanhã eu vou dar uma entrevista no Fantástico para o Drauzio Varella e vou dizer que o prefeito não me recebeu. E tchau. Meia hora depois eu estava lá dentro, no gabinete. E já apresentei o projeto Clínica Escola do Autista. Ele achou um tanto mirabolante, mas eu falei, prefeito, é mirabolante porque está começando agora, daqui a pouco não será, é necessário. Expliquei todo o projeto, em 8 meses nós inauguramos. O que, que é, na verdade, a Clínica Escola? Ela vem reunir, no mesmo lugar, a saúde e a educação. As mães, a gente vê que elas sofrem muito, e eu também sofri desse jeito, de levar o filho numa terapia num bairro, noutra terapia em outro bairro distante, num médico em outro lugar, e depois ela vem para casa, cuida de alguns afazeres, leva o filho para a escola e vai buscar. Então muitas mães acabavam desistindo de tudo e se fechavam em casa com esse filho. E assim muitos cresceram e se tornaram adultos, que não viam quase a luz do dia, não saíam mais de casa. E isso me machucou muito. Eu falei, não é possível que as coisas continuem assim para sempre. Então a Clínica Escola do Autista é um lugar onde a mãe vai buscar tudo o que ela precisa para o filho ali. Tem desde o neuropediatra, a nutricionista, a psicóloga, a fonoaudióloga, a terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, assistente social, psicopedagoga, enfim, tudo que tinha na lei federal eu coloquei na Clínica Escola, no projeto, e expliquei como deveria funcionar. E também teríamos a escola, tudo individualizado, tá? Não tem nada de grupo. Cada um vai receber o tratamento individualizado com cada terapia, com o médico, etc. E a escola de ensino individualizado, que visa preparar esta criança para o ensino regular. Por quê? Porque eu percebi que essa criança, às vezes, está no ensino regular e ela não fica bem porque ela está sofrendo. Porque ela não é uma árvore, não é uma pedra, ela é uma pessoa e ela tem dores que qualquer outra criança tem. Mas muitas vezes, por não saber se comunicar, por não conseguir falar, não verbalizar, ela não consegue explicar o que está sentindo. E aquilo é ignorado. Então todo mundo acha que tudo é culpa do autismo, mas não é. Muitas vezes é culpa da dor que ele está sentindo e não sabe explicar. Então ela passa por um tratamento multidisciplinar na clínica escola, nutricional e com o médico, com tudo, melhora a ponto de ir para o ensino regular e ficar bem com acompanhante especializado, que também é capacitado por nós, e ela vai bem para a escola. Agora, se ela já cresceu com uma gravidade maior, vamos dizer, com um quadro mais grave, e não se adapta ao ensino regular mesmo, ela vai ter escola na clínica escola, individualizado. Agora, se ele está no ensino regular e precisa de sala de recurso, ele faz a sala de recurso no contraturno na clínica escola. Então, tem psicóloga para as mães também, né? Nós temos vários cursos de capacitação e também temos a psicóloga para as mães. Então, esse atendimento, ele envolve a família inteira. Ele envolve toda a família. A clínica escola, ela foi criada como se fosse o lugar onde tudo que você precisar de autismo, você vai buscar na clínica escola. Então, essa mãe se sente amparada, ela não desiste do tratamento, não desiste de escola, não desiste de nada. Pelo contrário, ela é acolhida e é um lugar onde as outras mães se encontram e confraternizam, fazem cursos de artesanato, vários cursos, etc. E também fazem cozinha experimental, que é para aprender a fazer a alimentação do filho adequada, que nós trabalhamos muito com a parte nutricional. Então, tudo isso foi criado. A primeira foi aqui em Itaboraí, a segunda em Cascavel, no Paraná, a terceira em Tanguá. Sempre levei o projeto a essas cidades, né? E a quarta também aqui em Itaboraí, no distrito de Manilha, e a quinta lá em Campina Grande, na Paraíba, e a sexta vai ser em outro município do Rio de Janeiro, no Silva Jardim. Tem várias cidades também com o projeto já fazendo, que vieram aqui conhecer o nosso projeto e estão levando adiante. É isso a nossa clínica escola do autista.
Berenice, e uma coisa que eu vejo que é tão importante, essa tua caminhada te levou a múltiplas experiências. Sim. Inclusive a poder descrever quais atendimentos estariam adequados, e veja, não só a pessoa com autismo, também o apoio à família.
Precisa.
Hoje em dia a gente tem um debate tão grande sobre o que dá certo e o que não dá certo, apesar de tantos documentos científicos informando das práticas que realmente têm benefício ou não, que eu gostaria de te ouvir e que os nossos ouvintes também tivessem essa oportunidade. O que é recomendável hoje no atendimento? O que deve ser buscado efetivamente? Quais os caminhos que tu aprendeu que devem ser seguidos e aqueles que não devem ser seguidos?
Em primeiro lugar, Melissa, é preciso avaliar cada criança. Os autistas são muito diferentes demais entre si, né? Então não dá para nivelar todo mundo. Você tem que conhecer cada um. Nós temos aqui, por exemplo, os verbais, os não verbais, os de grau 1, 2 e 3, de vários tipos.
Tem uma frase, uma colocação que eu gosto de usar muito quando me refiro a isso, Berenice. É que o espectro já é um grande universo e cada autista é um universo em si mesmo, né?
Exatamente, muito boa frase, viu, André? Gostei muito. E é exatamente assim. Então, a gente faz uma avaliação de cada caso. Por exemplo, nós vamos pegar o Pedrinho e observar o que é que ele precisa melhor, o que ele precisa mais. Ele vai ser bastante avaliado. Se o problema dele é de linguagem maior, nós vamos investir mais em fonoaudióloga. Se o problema dele é maior em socialização, nós vamos investir mais em psicóloga. Se o problema dele é de coordenação motora, de locomoção, nós vamos investir talvez mais em fisioterapia. Mas isso, quem faz essa avaliação é o nosso médico, tá? O neuropediatra, que também é neuropsiquiatra, ele faz essa avaliação para indicar quais profissionais adequados, em quais terapias nós devemos investir mais. Então, hoje, o que funciona melhor aqui para nós, o que mais deu resultado, foi uma alimentação específica, que é sem glúten, sem leite, a proteína do leite, a proteína do trigo, que tem causado o efeito opioide, uma agitação muito grande e inflamação intestinal. Nós temos investido bastante na questão alimentar. Então, muitos deles comem só besteira, só coisas completamente inadequadas. E quando as mães começam a ter esse apoio da nutrição, e todas as receitas, inclusive agora já estamos lançando o livro de receitas da clínica escola do autista, para que a mãe tenha essa facilidade de fazer a comida dele direito, de ter as receitas adequadas, então ela começa rapidamente a ver a melhora do filho. O que melhora primeiro? O sono, a qualidade do sono sem medicamento, a hiperatividade diminui imediatamente e ele começa a ter mais foco, mais, prestar mais atenção e aprender, ele começa a desenvolver o aprendizado. Quando a gente vê a criança antes e o depois dessa alimentação adequada, ele muda muito, muita coisa mesmo. O meu filho mesmo é um exemplo disso. Então, o que nós temos que ver é que tem vários métodos e nem tudo é bom para todos. É preciso avaliar um método para cada um e uma alimentação para cada um. Nós não podemos nivelar jamais todos, né, tomar... Esse método é bom para todo mundo? Não é. Esse tipo de alimentação é bom para todos? Também não é. Nós precisamos ver cada caso, realmente.
E dentro dessa estrutura do sistema de saúde, Berenice, como é que tem sido, pelo menos aí em Itaboraí, vamos usar o exemplo de Itaboraí, que é o município pioneiro, né, na implantação da clínica. Como é que tem havido essa sinergia necessária entre os serviços das unidades básicas e o encaminhamento dessas crianças para a clínica? Porque é uma situação que Melissa e eu já conversamos bastante, já nos reunimos inclusive com gestores públicos, com o próprio prefeito, secretário da saúde aqui do município, que se preocupam também muito com isso, que há uma necessidade, uma carência muito grande de uma sinergia, de uma comunicação mais efetiva para agilizar esse processo de encaminhamento dessas crianças já com um diagnóstico fechado, né?
Existe aqui no município, graças a Deus, é muito bom. O que acontece é o seguinte, nós temos o SESI, que é bem perto até da clínica escola, é no mesmo bairro, né? Normalmente a médica de lá, a neurologista, ela encaminha para a clínica escola, ela dá o diagnóstico e encaminha. Hoje nós temos uma fila de espera muito grande, não há dúvida, porque eles não têm terminalidade, né? Não há cura, então você não tem como dar alta. É claro que ele chega, melhora a tal ponto que muitas vezes não precisa mais daquela terapia, vamos dizer, da psicologia ou da fonoaudiologia, ele vai abrir vaga naquelas terapias, mas vai continuar fazendo outras. Então aqui normalmente a Secretaria de Saúde e de Educação é que tem que caminhar bem juntas, tá? Eu entrei com o projeto pela Secretaria de Educação. Então foi criada uma escola como qualquer outra da rede pública. É uma escola. Mas com esse diferencial que tem todo o apoio da saúde. Nós trabalhamos o tempo inteiro com a saúde e a educação. A Secretaria de Saúde, ela só manda os profissionais que nós requisitamos. Não tenho tido problema nenhum com isso, né? Pela educação, os nossos profissionais são pelo Fundeb, né? Nós temos os profissionais todos concursados, e da saúde temos contratos e concurso também. Mas na saúde nós temos o CNES, por exemplo, e a gente recebe, os profissionais são pelo SUS, na verdade eles recebem pelo Sistema Único de Saúde. Mas nós temos o tempo inteiro saúde e educação. Agora, eles são encaminhados de várias formas ou demanda espontânea também. Muitas vezes, passando na frente, viu a placa, teve o diagnóstico do filho, a gente conhece imediatamente, porque toca a campainha e começa a chorar. No portão ainda, a gente corre para acolher essa família imediatamente. E nessa fila de espera, a gente ainda faz um trabalho com eles, para que não fiquem só na fila de espera. Por exemplo, ele recebe um número de protocolo quando faz o cadastro. E aquela pessoa sabe que vai demorar um tempo até ser chamada, ela vai recebendo todo o apoio da nutrição, ela já faz um acolhimento comigo mesma, é recebida pelo assistente social, faço o acolhimento dessa mãe, dou as primeiras coordenadas para ela, e depois ela vai para a nutricionista e já sai dali com as receitas, com tudo, inclusive suplementação, e vai para casa modificando a alimentação desse filho. Então ele já começa a melhorar, mesmo em casa. Quando chegar a vez dele vir para as terapias, ele já está bem melhor, ou seja, a terapia vai funcionar. Então nós temos várias, vem às vezes encaminhado pela escola, por posto de saúde, por vários lugares. Eles vêm com demanda espontânea também. É sempre assim que chega. Inclusive de outros estados também tem vindo, né?
É evidentemente um projeto que demanda um investimentos de vulto. Mas eu, pelo que você fala e os resultados são evidentes, já há uma caminhada bastante longa, né, da clínica, Escola do Autista. É um investimento absolutamente vantajoso, né? É um investimento, sim, com um retorno evidente no médio e longo prazo, né? Diante da melhora do comportamento, do desenvolvimento dessas crianças, né?
É verdade, isso aí, isso compensa tudo. Então, no município, eu vou explicar para você. Hoje é muito mais barato você tratar do autista do que não tratar. Porque as mães aprenderam o caminho das pedras. Elas entram através do Ministério Público, da Defensoria Pública, e se ficar comprovado que o município não cumpre a lei, não dá tratamento adequado, eles podem levar multa, e multa pesada. E não é, é melhor realmente tratá-los do que não tratá-los, tanto que no nosso município aqui tem duas clínicas e escolas. E não, é claro que não para de chegar, não para de chegar. O que precisam aprender os municípios é onde buscar os recursos, porque senão o município quebra. Por exemplo, o município grande, aqui tem 250 mil habitantes, né? Ou mais, não sei. Se tiver, é um pouco, desculpa, eles vão buscar recursos, além desses que eu falei, né, do SUS ou do Fundeb. Tem o Conselho da Infância e da Adolescência, tem fundos para isso também, ou da Juventude, Conselho de Saúde, tem esses conselhos que, criados no município, eles têm dinheiro, a gente pode ir buscar esses recursos para eles. Então, os municípios, emenda parlamentar também podem chegar. E agora mesmo, o deputado Danilo Forte está colocando no orçamento da União a questão do atendimento à pessoa com deficiência. É outro recurso que vai chegar para a gente também. Então, é só aprender o caminho das pedras mesmo, onde buscar recurso.
Berenice, e uma das coisas que me parece super válidas é um recurso bem investido. A gente pode falar em termos financeiros, mas a gente também pode pensar em aquisições, ganhos que essas famílias tiveram. Tu falou bem do benefício que as pessoas tiveram, e eu fiquei até com uma dúvida. Hoje, qual é a faixa etária da clínica escola? São apenas crianças ou vocês já alcançam eles na vida adulta?
Não, eles já vão até a vida adulta. Só que agora eu tenho outro projeto, que é porque a gente já aprendeu, né? Nós temos ali 10 anos de funcionamento nessa primeira. Então, alguns que chegaram ali crianças, hoje são adultos. E o projeto Eles Cresceram, ele vai ser uma extensão da clínica escola. Quando eles já terminaram a escolaridade, provavelmente eles não querem mais saber das mesmas coisas, eles melhoraram, evoluíram, etc. O projeto Eles Cresceram vai levá-los para cursos profissionalizantes, porque eles já têm todo um tratamento, já melhoraram muito. Então, esses cursos de profissionalizantes, eles vão visar o hiperfoco deles, que seria o fio condutor. O que que ele faz com muito prazer que ele não troca por nada desse mundo? E você vai investir nisso como profissão. O meu filho, por exemplo, ele adora marcenaria. Tudo que é de madeira, essas coisas, encaixes e tal. E ele faz um trabalho já nesse sentido, há algum tempo. E gosta, isso para ele é prazeroso, não precisa nem, é não verbal, meu filho, né? Então ele não precisa nem insistir, é só mostrar para ele que as peças estão em cima da mesa e ele já vai e começa a trabalhar. Tem outro que adora cachorro, é doido por cachorro, então ele vai e faz o curso de banho e tosa. E assim vai, a gente vai sempre direcionando eles para aquilo que lhe dá prazer fazer, investindo sempre no fio condutor. Aquilo que ele faz com muito prazer, que é o hiperfoco dele, ele vai fazer muito bem. É só a gente lhe dar os meios para ele evoluir nesse sentido. Nós temos o Saulo, por exemplo. O Saulo, ele é cego de nascença e é autista. O Saulo canta divinamente, desenvolveu um talento para música incrível. Terminou a faculdade de música na UFRJ. Então ele é pianista, ele toca piano divinamente e canta melhor ainda. E hoje se tornou a profissão dele. Olha bem, um autista cego. E não é pouco autista, não. Quer dizer, não é um autismo leve. E você pode sim investir em alguma coisa, ele vai dar resultado. Pode ter certeza disso.
E isso que eu pensei, Berenice, aquilo que a gente não pode pôr em dinheiro, mas que a gente não pode deixar de relatar, que os benefícios do tratamento vão se estender para a vida dessa pessoa e certamente alcançar a própria família. Esta mãe, esse pai, esses irmãos, tem uma pessoa que tem um nível de autonomia, que foi trabalhado ao longo dos anos numa clínica, com possibilidade de escolarização, e que magnífico, que já se pode pensar na profissionalização deles também.
Pode sim, inclusive deve-se pensar, né? Porque eles surpreendem a cada dia. Eu sempre falo, uma coisa é você ter uma pessoa com autismo cheia de dores, que não sabe expressar. E outra é ter uma pessoa com autismo sem dores, sem sofrimento, pronta para desenvolver. Essa vai desenvolver e muito bem. O nosso médico mesmo, ele trabalha com a desmedicalização. Ou seja, o medicamento é um meio para se chegar a algum lugar e não para ele se tornar dependente disso. Porque se for para criar outra dependência, aí fica difícil, né?
Sim. Berenice, nós estamos no final do nosso programa, mas nós queríamos deixar então esses minutos abertos para que você fizesse uma fala para as nossas famílias aqui. Na realidade, até me corrigindo, a nossa rádio alcança não só Lagoa Vermelha, mas toda a nossa região. Certamente Sananduva estará ouvindo e outros municípios da volta. Para essas famílias que estão nessa caminhada, que como você esteve nessa caminhada, hoje pode estar à frente de um programa, um projeto maior, quais são as tuas palavras para o futuro, para o presente e para o futuro?
Eu diria para essas famílias uma coisa que nunca me saiu da cabeça. Foi quando, no final, quando a lei foi sancionada, eu lembro que aquele chefe de gabinete que teve que me dizer todas aquelas palavras duras, dizendo que ia ser tudo muito difícil e que talvez eu não conseguisse, ele estava me olhando com lágrimas nos olhos. E ele disse, como vocês conseguiram em tão pouco tempo? E eu disse para ele, jamais subestime o poder do amor de uma mãe. E eu diria então para todas essas famílias, nunca desista do seu filho, nunca, porque não se desiste de um filho jamais.
Acho que tudo que podia e precisava ser dito, encerrar dessa forma, eu não me atrevo a falar uma palavra a mais do que isso. Berenice, eu mais uma vez eu sou imensamente grato pela tua generosidade, a simpatia, a generosidade, enfim, a tua grandiosidade de espírito de se colocar à disposição para conversar com a gente, para trazer um pouquinho da tua história para a audiência da Rádio Cacique e, sim, né, alentar os corações de muitas famílias que não tem como fugir da natural aflição e da angústia que vem junto com um diagnóstico, com uma notícia que traz todo um sentimento de incerteza, né, de insegurança, de não se saber exatamente como vai ser o futuro. As tuas palavras, elas caem como uma luva e como um carinho, melhor dizendo, para todas essas pessoas. E aqui eu digo também para mim e seguramente também para a Melissa, que já se emocionou aqui no mínimo umas 3 vezes com as tuas palavras. Berenice, muito obrigado. Foi extraordinário o nosso programa, a tua participação aqui foi espetacular. Eu realmente só tenho a te agradecer e em nome de todas as famílias atípicas do sul do Brasil e de todo o Brasil, eu, em meu nome também como pai atípico, eu te agradeço demais e só realmente é uma salva de palmas que você merece por tudo que você fez e tem feito, porque não sei se vocês perceberam, meus amigos ouvintes, mas o trabalho, ele apenas começou com a publicação da lei. De lá para cá, o trabalho aumentou e muito, né, Berenice, com a implementação, né, para tirar do papel realmente e mostrar que é possível sim tornar a realidade das famílias atípicas e dessas crianças, esses jovens, com esse diagnóstico muito melhor, muito mais promissores, com um futuro realmente digno à frente, desde que com o manejo correto, com o tratamento correto. Eu sempre costumo dizer, a pista de decolagem, ela está presente sempre para todo mundo. O que difere um menino, uma menina com diagnóstico de autismo, não é jamais o potencial, mas só as necessidades. E desde que a gente tenha uma estrutura e pessoas com a tua generosidade e com a tua capacidade de trabalho para auxiliar em prover essas necessidades, como você vem fazendo há tantos anos, essas crianças só têm realmente a ganhar e mantêm plenas a capacidade de serem o que bem quiserem, de atingirem o potencial que Deus reservou a cada uma delas. Obrigado, obrigado e obrigado.
Obrigada a você, André. E vocês sabem que podem contar comigo sempre. Melissa, querida, espero em breve lhe dar um abraço, conhecê-la pessoalmente também. Mas eu posso só agradecer muito pela oportunidade que vocês me deram de falar o nosso povo gaúcho, com todo o carinho que eu tenho por vocês. Só posso dizer uma coisa: contem comigo para o que vocês precisarem, o que estiver ao meu alcance eu farei, pode ter certeza disso.
Maravilha. Então, gente, estamos aqui então encerrando esse bloquinho do Instituto AEIOU, Núcleo de Lagoa Vermelha, no programa Vida e Saúde. No primeiro sábado do mês que vem, no primeiro sábado de outubro, estaremos juntos novamente com mais uma participação especial. Agora a responsabilidade aumentou, né?
Muito.
Mas com mais uma participação especial seguramente. Obrigado pela audiência de todo mundo, um ótimo final de semana e até mais.